boa tarde. Na ala nascente do Hospital do Divino Espírito Santo já tem energia elétrica, mas os danos causados pelo incêndio que deflagrou no passado dia 4 de maio numa área técnica ainda não são quantificáveis, disse esta quarta-feira a presidente do Conselho de Administração.
E que os trabalhos prosseguirão nas próximas duas semanas com a instalação de dois novos postes de transformação. O que se prevê é que todo o edifício venha a dispor de energia elétrica na próxima semana. Esta é uma peça e que nos permitirá colocar outras peças em movimento, nomeadamente avançar com os procedimentos de limpeza profunda do hospital, fazer testes a todos os equipamentos com vista a garantir a sua segurança, fazer limpeza e testes das condutas de ar e sistemas de ar-condicionado, garantir que é inspecionada a segurança do edifício, assim como do sistema de gases medicinais. Estes testes são fundamentais para que possamos avançar para as fases seguintes, feitas de forma segura e faseada.
Manuela Gomes de Menezes, que falava em conferência de imprensa ontem no hospital. A presidente do Conselho de Administração referiu que dois dias após o incêndio, que obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e Continente, o Conselho de Administração deliberou instaurar um processo de averiguação das causas do incidente, um trabalho que disse ser complexo, minucioso e de grande responsabilidade. Manuela Gomes de Menezes salvaguardou também que as conclusões do processo serão naturalmente tornadas públicas, tendo apontado que ainda não é possível quantificar a extensão dos danos causados pelo incêndio. Na mesma conferência de imprensa, a diretora clínica do hospital, Paula Macedo, anunciou que o H10 ainda está num processo lento de reativação dos serviços e os tratamentos oncológicos na maior unidade hospitalar dos Açores vão ficar regularizados até ao final da próxima semana.
Relativamente à oncologia, ficaram 94 doentes com tratamentos pendentes, durante a semana do incidente, que foi o incêndio. E desses 94, 49 foram remarcados para esta semana e 45 são remarcados até o final da próxima semana. Significa que então, relativamente aos tratamentos oncológicos, todos estarão completamente resolvidos ou efetuados e o normal funcionamento ocorrerá no final da próxima semana. Ou seja, recapitulando, foram remarcados para esta uma parte dos doentes, será remarcado outra parte para o final da próxima semana, ou seja, não será na próxima terça, será na outra segunda-feira, teremos a unidade a funcionar.
A diretora clínica ressalvou ainda que no caso da hemato-oncologia, todos os tratamentos pendentes estarão totalmente concluídos até a sexta-feira.
Que este serviço de hematologia e hemato-oncologia, a partir de terça-feira, já podem se apresentar no H10, obedecendo ao agendamento habitual. A partir da próxima semana, para a próxima semana, não necessitam do contacto do serviço, já se dirigem diretamente ao H10.
Quanto à colheita de amostras, Paula Macedo adiantou que a partir desta semana já terá um normal funcionamento. No caso da hemodiálise, referiu que se continua a dar resposta às situações urgentes e novas que vão, entretanto, surgindo e alerta ainda para a eventual necessidade de evacuação. Todos os doentes crónicos encontram-se a receber tratamento fora da ilha de São Miguel, uma vez que foram transferidos para as ilhas Terceira, Faial e também para a ilha da Madeira.
A unidade, o que é que tem feito durante esta semana foi o acompanhamento dos 6 doentes transplantados renais crónicos e doentes que fazem diálise peritoneal. Foram realizadas então no total 103 consultas esta semana, portanto esta semana até ao período da manhã de hoje, em que engloba consultas de pré-diálise e de diálise peritoneal e também de pós-transplante e nefrologia geral. Portanto, no fundo, estão a fazer consultas telefónicas nas várias áreas de intervenção ao nível da consulta externa de nefrologia.
A diretora clínica disse que as consultas presenciais vão reiniciar de forma faseada no polivalente, uma parte que será na ala nascente e posteriormente na ala poente a partir desta quinta-feira, bem como por telefone.
Mas vai haver consultas presenciais no polivalente que vai abranger uma área multiespecialidade. Já o era assim. O problema é que nós tínhamos várias áreas multiespecialidades, para além do polivalente, e agora estamos restritos numa área mais limitada, mas vamos rentabilizar os gabinetes de consulta de forma faseada, com desfazamentos de horários.
Paula Macedo especificou que no caso da oftalmologia, estomatologia e cirurgia maxilofacial, as consultas reiniciam esta quinta-feira nos locais habituais, sendo que as de anticoagulação já foram retomadas esta semana. Depois da regularização das consultas externas, a prioridade vai para a área da psiquiatria. No caso de urgência hospitalar, nas diferentes unidades de saúde Ilha de Ponta Delgada, foram atendidos 2.794 utentes no H10, o que significa que a população continua a recorrer às urgências. Paulo Macedo referiu ainda que desde o incêndio realizaram-se 25 nascimentos e 51 cirurgias, sendo que as programadas estão em número muito baixo dos valores normais. Perante a situação de calamidade pública regional proclamada pelo Executivo, a hospitalização domiciliária com uma equipa que acompanha diariamente os doentes e aparece como uma solução, um problema, e segundo a responsável, o Conselho de Administração está a aguardar pela aprovação do Conselho do Governo. Já sobre a instauração do Hospital Campanha Militar, não passa por uma solução eficaz para a situação, segundo Paula Macedo. Manuela Gomes de Menezes anunciou que o H10 nunca teve qualquer seguro contra incêndio. É uma prática comum dos edifícios públicos, inclusivamente dos hospitais públicos, dado o valor do prémio do seguro e pela causa deste tipo de incidentes e pelo quando acontece. É assegurada pelo governo todos os danos que são provocados por este tipo de incidente, explicou em conferência de imprensa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A coligação PSD-CDS-PP-PPM prometeu apresentar propostas de alteração ao orçamento dos Açores para 2024 para dar uma resposta cabal às consequências do incêndio do hospital e apelou à solidariedade dos partidos políticos.
Estamos a trabalhar para poder apresentar propostas de alteração que vão ao encontro daqueles que sejam as necessidades, entretanto, identificadas de agir para, ao lado do Governo Regional dos Açores, encontrar as soluções que permitam uma resposta cabal, efetiva e duradoura a esta emergência.
João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD Açores, que falava na abertura das jornadas da coligação que decorrem em Ponta Delgada. O líder parlamentar que criticou ainda a postura do PS e do Bloco de Esquerda e apelou aos decisores políticos para refletirem sobre o momento que a região vive, marcado por uma emergência na saúde. Por sua vez, e também sobre o H10, a líder parlamentar do CDS-PP Açores, Catarina Cabeceiras, adiantou que os centristas estão a trabalhar com o Governo Regional para definir a resposta que deve ser dada à emergência.
Sem dúvida consideramos que é uma emergência, que deve ser dada uma resposta, preocupados sempre e focados sempre, quer nos utentes em primeiro lugar, quer nos profissionais de saúde. É isso que tem sido o nosso espírito norteador de todo este processo.
Já o deputado do PPM, João Mendonça, alertou que todos são chamados a fazer parte da solução no H10.
O PPM está pronto para encontrar, em conjunto com a coligação e outras forças políticas, soluções que asseguram a rápida reconstrução do hospital e a criação das respostas e meios necessários para assegurar o funcionamento do Serviço Regional de Saúde.
A proposta de orçamento que começa a ser discutida no Parlamento Açoriano, dia 21, contempla um valor de mais de 2 milhões de euros, semelhante ao apresentado em outubro de 2023. O PS Açores considera que o setor da saúde será fulcral na decisão do seu sentido de voto na discussão do Plano de Orçamento da Região para 2024. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Defendendo um reforço de financiamento para o setor da saúde, o PS adiantou que o seu grupo parlamentar encontra-se a discutir internamente e a ponderar propostas de alteração ao plano e orçamento, naturalmente tendo como ponto de partida essencial a questão da saúde. Segundo os socialistas, é preciso rever o financiamento do setor da saúde e não apenas devido ao incêndio no Hospital de Ponta Delgada.
Naturalmente que a questão da saúde surge neste debate à boleia dos incidentes trágicos que ocorreram no H10, incidentes esses que se classificam como calamidade, e o Partido Socialista acompanha esta classificação que foi feita pelo Governo Regional de calamidade em relação ao que aconteceu, mas entende que a discussão sobre a saúde deve ser alargada e não deve ser centralizada na questão do H10, apesar de ser uma questão fundamental. É importante olhar para este problema, tendo em consideração aquela que é a resposta dos restantes hospitais da região, que já foi exemplificada.
José Miguel Toste, deputado socialista, falava à saída de uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. O parlamentar alertou para a necessidade de reforço de recursos humanos nos três hospitais, alegando que o problema já se colocava antes dos incidentes no Hospital do Divino Espírito Santo, mas que agora é mais urgente.
Num primeiro momento, num momento que foi de urgência, aqui o H-Azeite, bem como o Hospital da Horta, deram uma resposta eficaz a este momento de urgência. A questão é que sabemos que existe uma segunda vaga e existe uma segunda necessidade de resposta que tem que ver com a atividade regular e com o funcionamento regular dos hospitais. Aqui o H-10, durante um longo prazo, que já se disse que de recuperação, que vai ser longo e vai ser paulatino, a resposta vai ser dada pelo H-Azeite e pelo HH. E estes dois hospitais já manifestaram a necessidade de um maior financiamento, bem como de mais recursos humanos para conseguirem dar a resposta à região, que neste momento se centraliza apenas no Hospital da Horta e no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, bem como no H10, num H10 que já se encontra espalhado pela Ilha de São Miguel. Aproveitamos esta visita também para destacar aquela que foi a pronta resposta desses profissionais de saúde e das administrações dos hospitais, bem como de outras entidades sediadas fora da Ilha de São Miguel, que também deram uma pronta resposta.
Para além dos investimentos necessários no Hospital de Ponta Delgada, o deputado defendeu a realização de obras de pavimentação do acesso norte ao Hospital da Ilha Terceira.
O que ocorreu no H10 modifica naturalmente aquela que é a prioridade de investimento nas infraestruturas de saúde. Não descuramos isto, no entanto, não podemos deixar de sinalizar uma necessidade que se coloca também com premência ao nível do H-Azeite, da pavimentação do acesso norte, Canada do Briado, a este hospital.
José Miguel Toste, deputado do Partido Socialista no Parlamento Regional.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, reivindicou maior celeridade no processo de descontaminação de solos e aquíferos da Ilha Terceira, mas admitiu que houve algum avanço nos últimos 3 anos.
Neste momento, começaram as obras no terreno em 23, foram interrompidas, mas há orçamento para as obras em 2024. Esta é a novidade. Em 2024 já tem orçamento para começarem a remoção de solos, a monitorização e a lixiviação, ou lá o processo técnico, como é que se chama, de fazerem. Portanto, vai haver obras no terreno já em 2024.
Artur Lima falava à Lusa sobre a 51ª reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos, em que participou na terça-feira em Washington, nos Estados Unidos da América. Em matéria laboral, além de um aumento geral de 4,7% nos vencimentos de todos os trabalhadores da base das Lajes, o governante já tinha revelado, foi encontrada uma solução para a compensação da tabela salarial.
Ninguém ganhará abaixo do salário mínimo regional, aplicando o Fair Wage Supplement, mas com uma novidade, é que o Fair Wage Supplement será alargado a vários escalões, ou a mais escalões, de maneira a haver um incremento entre os escalões e os graus, para evitar a compressão das tabelas que acontecia até agora. Quando se aumentava o primeiro escalão, havia depois uma compressão e ficava um trabalhador recente a ganhar praticamente a mesma coisa com que já lá estava antes.
Artur Lima garantiu que, com o acordo de princípio agora alcançado, será formalizado nas próximas semanas e prevê que nenhum trabalhador ganhe abaixo do salário mínimo regional. Prevê incrementos acima do salário mínimo de acordo com a posição na tabela salarial, respeitando a antiguidade. Os Açores têm muito boas perspectivas para o turismo no verão de 2024, com novos mercados emergentes, como o canadiano e o americano, cujo número de turistas já superou ligeiramente o alemão, revelou a titular da pasta na região, Berta Cabral.
Há muito boas perspectivas. Nós temos a SATA Internacional a voar para Boston e para Nova Iorque, e temos a United Airlines a voar para New Jersey, portanto, próximo de Nova Iorque. São mercados imensos, onde naturalmente as segundas, terceiras e quartas gerações de açorianos já residem, mas não necessariamente só para esses, são imensos americanos que chegam todos os dias. É que nós temos voos diários de duas companhias.
Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, falava à margem do seminário Excelência e Sustentabilidade no Turismo, que decorreu em Ponta Delgada, na Universidade dos Açores. A governante referiu-se ainda à importância do plano estratégico e de marketing do turismo dos Açores, que tem como um dos objetivos a redução da sazonalidade.
Desde logo, alargar o período de operação de algumas companhias aéreas, isso já tem vindo a acontecer, que vinham só em junho, julho e agosto, e agora já começam a alargar para abril até outubro, e isto já é uma forma de atenuar a sazonalidade, alargando o período de visitação e de entrada de turistas desses mercados, onde temos essa conectividade, essa ligação aérea, e procurar oferecer sempre novos produtos, como é o caso agora do enoturismo, do turismo cultural, do turismo industrial, criar novas rotas, criar novos percursos.
Berta Cabral defendeu também a necessidade dos Açores continuarem a trilhar um caminho de qualidade, excelência e sustentabilidade no turismo para chegarem a mercados emissores que tragam maior valor acrescentado, para se alcançar novos públicos e para atenuar a sazonalidade dentro daquilo que é possível.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda Açores alertou para o atraso na aplicação da nova carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e questionou o Governo Regional sobre quando pretende fazer cumprir as regras de transição previstas na lei. Num requerimento enviado à Secretária Regional da Saúde, Mónica Saidi, através do Parlamento Regional, o partido também quer saber quando é que o Executivo pretende garantir o reposicionamento remuneratório dos técnicos previsto na referida lei e pagar os retroativos devido a estes trabalhadores desde 1 de janeiro de 2022. Segundo o comunicado do Bloco, o partido pretende saber quando é que o Governo Regional vai acabar com a situação de injustiça que está a lesar estes profissionais dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Batismos de mar e visitas a faróis são algumas das atividades que vão decorrer ao longo de 6 dias para assinalar o Dia da Marinha. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
As ações que arrancaram na passada terça-feira vão prolongar-se até 20 de maio.
Não só para as escolas, mas para todos os que desejam visitar, o NRP Sines, que é um navio patrulha oceânico, irá estar aberto a visitas de 14 a 19 de maio, no cais das Portas do Mar, entre as 9h30 e as 16h30. Durante esse período também irá estar patente ao público a exposição Marinha dos Açores, no Pavilhão do Mar, portanto, junto às Portas do Mar, das 9h30 às 22 horas. No dia 18, há uma cerimónia militar em Ponta Delgada, junto ao Forte de São Brás, num monumento dedicado aos marinheiros, às 10 da manhã, onde vai ser depositada uma coroa de flores e também uma imposição de condecorações a 10 antigos combatentes. No mesmo dia, 18 de maio, às 18 horas, irá haver um concerto comemorativo na Igreja do Colégio dos Jesuítas. No período de 18 a 19 de maio, há batismos de mar na Marina de Ponta Delgada, com uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 16h30. No dia 19, há uma missa de sufrágio na Igreja de São José, em Ponta Delgada, às 11 da manhã, e no dia 20 de maio, que é mesmo o dia da Marinha, todos os faróis da região autónoma dos Açores, em todas as ilhas, vão estar abertos ao público das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h.
Em entrevista à Atlântida, o comandante José Sousa Luís, porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, sublinha que a Marinha está presente no arquipélago sob diversas formas, recordando que os Açores são uma região estratégica.
Temos em permanência um navio na região autónoma dos Açores. Neste momento temos o NRP Sines, mas que vão sendo rendidos tempo a tempo. Temos também o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Algada, que é um centro bastante importante, que coordena todas as ações de resgate e de busca e salvamento marítimo que podem ocorrer e que ocorrem na área marítima sob responsabilidade nacional na zona dos Açores, que é muito grande, e portanto também estamos presentes através da Autoridade Marítima nas diversas capitanias, delegações marítimas, estações salva-vidas, faróis, espalhadas por todas as nove ilhas. Os Açores são uma região estratégica para o país, não só a nível económico, mas também na componente militar. Portanto, tem uma posição geoestratégica muito importante no Atlântico Norte, no seio da NATO e também na União Europeia. E, portanto, a Marinha tem que estar presente nessa zona para defender os interesses nacionais.
Questionado sobre os apoios disponíveis, o responsável admite que, tal como todas as organizações, a Marinha também acha que devia ter mais recursos, de uma forma geral, e nos Açores também. Sublinha ainda que a Marinha é um parceiro muito importante na inovação, é um catalisador da inovação nacional, tendo uma estreita ligação com a academia e com a indústria nacional, potenciando a criação de conhecimento e de riqueza para o país. Em 2023, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada registou 148 incidentes em que foram salvas 71 pessoas. O Dia da Marinha Portuguesa celebra a chegada de Vasco da Gama à Índia em 20 de maio de 1498, efeméride que irá completar 526 anos.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim nesta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.